Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário transfere para consumidor custo da falta de chuva para geração de energia.
Especialistas e parlamentares divergem sobre maus tratos a animais de rodeios.
Deputados criticam o endurecimento de penas a caminhoneiros em greve.
A medida provisória que endurece as penalidades aos caminhoneiros que mantiverem os bloqueios nas rodovias do país foi criticada por Jair Bolsonaro, do PP Fluminense. Para ele, enquanto o Executivo pune os caminhoneiros com altas multas, o MST continua a agir de forma ilegal no meio rural sem ser recriminado.
Rocha, do PSDB do Acre, repudiou as declarações que criminalizam a paralisação dos caminhoneiros, dizendo que o movimento estaria ferindo o Estado Democrático de Direito. O parlamentar concluiu que a corrupção sim fere o Estado Democrático dos brasileiros.
A paralisação dos caminhoneiros também foi destacada por Vanderlei Macris, do PSDB de São Paulo. O deputado ressaltou que se o governo não atender às reivindicações da categoria, toda a produção nacional vai ser prejudicada.
Daniel Coelho, do PSDB de Pernambuco, demonstrou surpresa com a reação do governo federal à greve dos caminhoneiros e lamentou que o movimento seja considerado golpista. Na opinião do deputado, como a paralisação é legítima, não pode ser punida com altas multas por ser contrária ao executivo.
Transportes.
Lideranças do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, se reuniram para discutir o andamento das obras de restauração da BR-470 no trecho que liga Rodeio a Navegantes. Ao avaliar que a obra está lenta, Espiridião Amin, do PP, cobrou a realização de um novo edital de licitação para que outra empresa assuma o trabalho.
Em audiência no Ministério dos Transportes, Moema Gramacho, do PT da Bahia, comemorou o empenho da pasta em resolver a situação das rodovias. Segundo a deputada, vários projetos de novas estradas estão em fase final de elaboração.
Após 40 anos de espera, a população do Pará pode comemorar o asfaltamento de parte da rodovia Ladeira da Velha, na BR-230. De acordo com Zé Geraldo, do PT, a estrada foi considerada uma das mais perigosas do país, sendo o local onde mais pessoas morreram em acidentes de trânsito.
Economia.
Ao criticar o modelo econômico do governo federal, Felipe Maia, do DEM Potiguar, desaprovou a falta de investimentos em setores estratégicos para o país, como portos, aeroportos e estradas. O deputado questionou o governo por financiar projetos de usinas em outros países, em vez de investir no Brasil.
Defensor da reforma tributária, Ronaldo Nogueira, do PTB Gaúcho, acredita que o Executivo tem capacidade de implementar uma mudança com o apoio do Congresso Nacional. Ele sugere um imposto progressivo que desonere a produção e o consumo, tributando a propriedade, a renda e as grandes fortunas.
Caetano, do PT da Bahia, cobrou do Congresso Nacional agilidade na discussão de temas fundamentais para o país, como a reforma tributária, o Pacto Federativo e a Lei das Licitações. No entendimento do deputado, é preciso melhorar a gestão pública para garantir o desenvolvimento dos estados e municípios.
Moroni Torgan, do DEM do Ceará, criticou a bancada governista por atribuir o atual momento brasileiro à crise na economia mundial e à herança de governos anteriores. A população, segundo avaliou, não aguenta mais o alto custo da alimentação, da energia, do gás e do combustível.
Tramita na Câmara projeto que regulamenta o exercício da profissão de tripulante de aeronave ou aeronauta. O relator na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, Benjamin Maranhão, do SD da Paraíba, acredita que o projeto vai atender às necessidades dos pilotos, copilotos, comissários e mecânicos, de forma a não ameaçar os empregos.
O 5º Fórum de Governadores do Brasil Central oficializou ontem a criação do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento da Região. Giuseppe Vecchi, do PSDB goiano, destacou que o acordo vai levar progresso aos setores industrial, agrícola e sustentável de Goiás, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia.
Lúcio Moschini, do PMDB, fez um apelo ao BNDES para que libere o repasse de recursos para o governo de Rondônia. Segundo ele, a parcela de 80 milhões de reais é destinada às obras que já estão em andamento no estado.
A Câmara volta a analisar hoje, em plenário, o projeto que prevê repatriação de recursos do exterior. Para Cabo Sabino, do PR do Ceará, a matéria legaliza a sonegação fiscal, já que o texto prevê o perdão a quem regularizar valores provenientes de crimes, como sonegação fiscal, falsidade ideológica, entre outros.
Agricultura.
A Comissão de Agricultura da Câmara analisa projeto que institui uma política nacional para o setor da cafeicultura. O relator da proposta, Luiz Cláudio, do PR de Rondônia, considera de extrema importância que o país tenha um direcionamento claro para o setor que volta a crescer no país.
A Frente Parlamentar de Defesa e Valorização da Produção Nacional de Uvas, Vinhos, Espumantes e Derivados será lançada amanhã. Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, afirma que o objetivo é dar apoio político ao setor. Além de representantes do Sul, parlamentares do Rio de Janeiro e Bahia também compõem o colegiado.
Alagoas vai ganhar uma unidade da Embrapa. Paulão, do PT, informou que a empresa terá o nome Embrapa Aromas e Sabores. A ideia é fazer com que todo o solo de Alagoas seja usado de forma inteligente para aumentar a média de produtividade por hectare.
Vai até sexta-feira o 4º simpósio do Papaya Brasileiro 2015, realizado em Vitória, no Espírito Santo. Evair de Mello, do PV, explicou que o evento, este ano, tem o objetivo de promover a produção de mamão nacional e discutir novas tecnologias agrícolas.
No próximo dia 23, Celso Maldaner, do PMDB, vai participar de encontro com técnicos e secretários do cooperativismo para tratar da implantação do programa Leite Saudável em Maravilha, Santa Catarina. Com investimentos em torno de 60 milhões de reais, a iniciativa visa aumentar a competitividade do setor e melhorar a qualidade do leite no país.
Justiça.
Um grupo de parlamentares apoiadores dos povos indígenas não compareceu hoje à instalação da CPI para investigar a FUNAI e o INCRA. Segundo Janete Capiberibe, do PSB do Amapá, essa foi uma forma de protestar contra a comissão que foi criada sem ter um fato concreto e que representa uma injustiça para os índios.
O Congresso deve analisar na próxima terça-feira os vetos do Poder Executivo. Ao defender a derrubada do veto ao reajuste dos servidores do Judiciário, Tenente Lúcio, do PSB Mineiro, argumentou que a categoria não recebe aumento há 10 anos.
Votação.
O plenário aprovou nesta terça-feira a medida provisória que transfere ao consumidor o risco da menor produção de energia por conta da seca.
Um dos pontos mais debatidos pelos deputados trata do pagamento de bonificação ao governo no ato do leilão das hidrelétricas. O texto segue para o Senado.
A medida provisória tem como objetivo resolver as finanças das usinas hidrelétricas que vêm sofrendo prejuízos por conta de uma geração de energia menor. Só neste ano, os prejuízos acumulados pelas usinas estão perto dos 13 bilhões de reais. A medida transfere o custo do risco hidrológico, ou seja, da falta de chuvas no processo de geração de energia, para o consumidor final. O texto também prorroga contratos das usinas para compensar a perda financeira. Um dos pontos mais debatidos pelos deputados foi o que trata das novas regras para leilões de hidrelétricas, com pagamento de bonificação no ato do leilão. Só neste ano, o governo poderá receber cerca de 11 bilhões de reais dessa bonificação. Um desses leilões está previsto para o final deste mês. A oposição tentou retirar essa parte do texto aprovado, mas a maioria optou por manter a cobrança da bonificação. Para o deputado Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, a conta de luz vai aumentar.
Bônus de outorga agora é o significado de novo aumento da conta de energia. É claro, alguém terá que pagar por esse bônus de outorga. Será que alguém acredita que as operadoras é que arcarão com esse custo? Esse custo será arcado pelo consumidor brasileiro.
O governo, por outro lado, defende que a energia elétrica poderá ficar mais barata com os novos leilões, já que as usinas já tiveram os custos de construção amortizados e agora poderão cobrar menos. Segundo o deputado Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, a seca foi a causa dos aumentos deste ano.
Nós, em 2012, 2013, reduzimos efetivamente as tarifas de energia elétrica, com a antecipação da renovação das concessões de geração de energia, que já tinham amortizado seus investimentos. Além do mais, o que aumentou o preço da energia, qualquer pessoa que sabe, é uma severa estiagem que obrigou a ligar as termoelétricas, que têm custo de energia muito mais caro.
A medida provisória que transfere o risco hidrológico ao consumidor final segue para análise do Senado. Ainda nesta terça foi aprovada a criação de uma comissão de deputados para ir a Mariana, em Minas Gerais, acompanhar a situação da cidade após o rompimento de duas barragens na última quinta-feira. Até o momento, 6 mortes foram confirmadas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A bancada de Roraima impetrou a ação popular junto ao TRF contra o aumento de 50% na tarifa de energia elétrica do Estado, determinado pela ANEEL. Edio Lopes, do PMDB, informou que o tribunal expediu liminar suspendendo a cobrança abusiva deste aumento na tarifa.
Irã Gonçalves, do PMN, destacou que a rede elétrica que deveria interligar Roraima ao sistema nacional não é liberada porque passa por uma reserva indígena. O Estado, segundo o parlamentar, sofre com apagões de até 2 dias e depende da energia gerada pela Venezuela.
Remídio Monai, do PR, também criticou o embargo imposto pelos indígenas, proibindo a passagem do linhão de energia que interligaria Roraima ao Sistema Elétrico Nacional.
Meio Ambiente.
Givaldo Vieira, do PT Capixaba, externou solidariedade ao povo mineiro atingido pelo rompimento de 2 barragens no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. O parlamentar citou a sua preocupação de que o desastre atinja outros estados, especialmente o Espírito Santo.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, demonstrou indignação com a falta de punição à empresa responsável pela barragem de Mariana. Para o deputado, a falta de ação do governo mineiro na busca pelos responsáveis demonstra a dependência que o poder público tem das grandes mineradoras.
Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, ressaltou que a tragédia em Mariana não pode ser tratada como natural ou climática. Segundo o deputado, a mineração é um segmento altamente agressivo ao meio ambiente e deve ter sua atividade fiscalizada e inspecionada regularmente.
Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, fez um apelo para que o ICMBio e a Reserva Tamoios, em Paraty, assinem o termo de ajustamento de conduta aprovado pelo Ministério Público, mediante estudos da UFRJ, para que os pescadores artesanais continuem tendo o direito de exercer sua atividade, que em grande parte é de subsistência.
Representantes de cerca de 70 países se reunirão mês que vem em Paris, para a Conferência do Clima, em busca de formas de combater as transformações ambientais. Para Rodrigo de Castro, do PSDB de Minas Gerais, o ponto central da discussão será encontrar uma nova matriz de desenvolvimento, já que, de acordo com ele, o modo de produção atual está esgotado.
Relações Exteriores.
A Comissão de Relações Exteriores realizou nesta quarta-feira audiência pública para debater o desenvolvimento e a integração na América Latina, com ênfase na relação Brasil-Chile e Aliança do Pacífico. William Wu, do PV de São Paulo, ressaltou os debates que indicaram fórmulas para trazer qualidade à política no momento em que o país passa por uma crise moral e ética.
Eleições.
O PSDB divulgou hoje uma nota em que solicita o pedido de afastamento de Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. Luiz Carlos Raul do Paraná apoiou a decisão do partido e ressaltou que as explicações de Cunha sobre as contas ilegais no exterior foram insuficientes.
Educação.
A Escola Municipal Baraúnas, em São José do Egito, Pernambuco, conquistou o primeiro lugar no Prêmio Gestão Escolar 2015-2016. Ao destacar a premiação, Caio Manisoba, do PHS, parabenizou a direção da escola e a gestão municipal que, segundo ele, vem promovendo iniciativas de desenvolvimento educacional.
Comissões.
Em debate realizado ontem pela CPI dos maus-tratos de animais, ONGs denunciaram violência contra cavalos e bois de rodeios, mas veterinários argumentaram que os animais são tratados como atletas.
O clima de divergência de opinião foi mantido durante toda a reunião pelos parlamentares, ativistas e promotores de eventos.
ONGs denunciam violência contra cavalos e bois de rodeios, mas veterinário diz que animais são tratados como atletas. As recorrentes denúncias contra rodeios foram debatidas nesta terça-feira na CPI dos maus-tratos de animais. Veterinária e diretora do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, Vânia Plaza citou uma série de danos e lesões a bovinos e equinos em rodeios pelo interior do país. A maior parte dos ferimentos físicos foi causada pelo uso de esporas, mas Vânia também ressalta outros tipos de sofrimento animal, como estresse excessivo, por exemplo. Já o também veterinário César Vilela, ligado à organização de rodeios, lembrou que esses eventos são devidamente regulamentados desde 2002 com normas sobre o tratamento adequado aos animais. Além disso, os organizadores seguem o regulamento do bem-estar animal em competições e têm atenção especial com a alimentação e a saúde dos cavalos e bois. O mesmo clima de divergência de opinião foi mantido pelos parlamentares e demais participantes do debate. Ativistas do movimento Odeio Rodeio levaram cartazes para a audiência pública em que sustentam que rodeio é tortura e exploração animal não é esporte. Já os organizadores do maior rodeio do país, o de Barretos, em São Paulo, destacaram aspectos econômicos da atividade, como a geração de empregos, por exemplo, e a modernização da estrutura desses eventos. O deputado Capitão Augusto, do PR Paulista, concordou.
Deu para perceber o quanto que os animais realmente são bem tratados. Sorte do touro que pula. São pouquíssimos realmente que são selecionados para ser utilizados nos rodeios. Sorte desse, porque os demais vai para o abate, vai virar o bifinho.
Já o relator da CPI, deputado Ricardo Trípoli, do PSDB Paulista, defende que os rodeios se mantenham apenas como atividade cultural rural, com exposições e espetáculos de dança típicas, mas sem exposição de animais a sofrimento.
Sei que isso pode incomodar algumas pessoas, mas eu espero que tenhamos o apoio de todos para que, obviamente, possamos, ao termo dessa comissão parlamentar de inquérito, avançarmos no que diz respeito ao bem-estar animal.
Também nesta terça, os deputados da CPI pediram providências urgentes do governo mineiro para socorrer os animais que estão presos, ainda vivos, em meio à lama que escorreu pelos vales de Mariana após o rompimento de duas barragens de rejeitos minerais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Segundo denúncia de delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais, algumas secretarias de segurança pública estão falsificando os números de homicídios no país como forma de passar para a população uma falsa sensação de segurança pública.
Saúde.
Pacientes de câncer têm entrado na justiça para conseguir a fosfoetanolamina, desenvolvida no Instituto de Química da USP, em São Paulo. Leandre, do PV do Paraná, ressaltou a importância dos parlamentares debaterem o tema por ser de relevante interesse público. Ela destacou que a substância tem beneficiado vários doentes.
Preocupado com a lei orçamentária de 2016, Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, pediu que o Congresso tenha um olhar mais atento com a saúde. Segundo o deputado, há previsão de corte de mais de 3 bilhões de reais para o setor, o que vai atingir diretamente todos os estados do país.
Esse ano, o Sistema Único de Saúde completa 27 anos de fundação. Paulo Magalhães, do PSD baiano, avaliou que o SUS é uma conquista do povo brasileiro que garante o acesso igualitário e universal aos serviços de saúde.
Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, apresentou seu relatório na subcomissão que trata da reestruturação do SUS. O deputado recomenda a criação do COAP, Fundo de Apoio ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, além de um fundo para garantir o acesso a medicamentos e tratamentos pela via judicial.
Josi Nunes, do PMDB de Tocantins, ressaltou a importância dos exames de prevenção ao câncer de mama nas mulheres e de próstata nos homens, alvo das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. Ela citou o caso de uma integrante de seu gabinete que descobriu a doença aos 33 anos por meio do autoexame.
Homenagem.
Representantes do governo federal homenagearam os artistas brasileiros agraciados com a Ordem do Mérito Cultural de 2015. Chico Lopes, do PCdoB cearense, informou que este ano o principal homenageado foi o poeta paulista Augusto de Campos, criador do Movimento Nacional de Poesia Concreta, na década de 1950.
Como frequentador da Igreja Cristã Maranata, Carlos Manato, do SD do Espírito Santo, destacou o trabalho de 47 anos de evangelização realizado pela entidade. Ele mencionou que são mais de 5 mil pastores, 6 mil igrejas e 1 milhão de integrantes no Brasil e em vários países.
Os angolanos festejam hoje 40 anos de independência. Benedita da Silva, do PT Fluminense, destacou que o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a República Popular da Angola. Para a deputada, os laços que unem os dois países são históricos.
Lucas Virgílio, do SD de Goiás, registrou o falecimento do vice-presidente do Bradesco e presidente da Bradesco Seguros, Marco Antônio Rossi, e do presidente do Bradesco Vida e Previdência, Lúcio Flávio de Oliveira, vítimas de acidente aéreo na noite de ontem, próximo à divisa de Minas Gerais com Goiás.
O centenário de nascimento do ex-deputado Vilobaldo Freitas foi lembrado por Arthur Oliveira Maia, do SD da Bahia. O deputado destacou o sentimento público, a determinação e devoção do parlamentar, que buscava melhorias para a gente de sua terra.
Últimas notícias.
O plenário analisa agora o projeto que permite a regularização de recursos enviados ao exterior. Pelo texto, brasileiros poderão declarar o patrimônio mantido fora do Brasil com pagamento de imposto e multa.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Uma ótima noite e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.